Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Avaliação de Português, Língua Estrangeira. Diploma Avançado de Português, Língua Estrangeira, DAPLO. Compreensão do Oral. Nesta componente do exame, vai ouvir vários textos duas vezes. Entre a primeira e segunda audição de cada texto, há um sinal sonoro. Responda às questões enquanto ouve os textos ou no fim de cada audição. Use o enunciado ou uma folha de rascunho para registar as respostas às questões. No fim da audição de todos os textos, tem 5 minutos para passar todas as respostas para a folha de respostas. Este CD não pode ser interrompido e termina com a palavra fim. No caso de ter alguma dúvida, deve colocá-la agora. Parte 1. Texto 1. Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
Viagens no Tempo. Em Roma, Ser Humano. De Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Arlindo Fagundes. É um mergulho com 2000 anos. Desta feita, o cientista Orlando e os irmãos Ana e João viajam até Roma para desvendarem um misterioso crime que julgam ter sido cometido. Um amigo romano de Orlando descobre numas escavações para uma piscina uma casa com 2000 anos. Entre os vestígios existe um cofre, cheio de pergaminhos, que descrevem acontecimentos protagonizados por uma tal Sílvia que parece enfeitiçar todos os que a rodeiam. O cientista e os dois irmãos vão tirar a história a limpo e, viajando numa nova e ultramoderna máquina, aterram em pleno fórum, onde são arrastados para um combate no Coliseu. A aventura acabou de começar. Mais um volume da coleção de que, desde Uma Viagem ao Tempo dos Castelos, continua a entusiasmar os jovens leitores. Em breve, sairá um novo livro, O Ouro do Brasil. Viagens no Tempo. Em Roma, Ser Humano. De Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Arlindo Fagundes. É um mergulho com 2000 anos. Desta feita, o cientista Orlando e os irmãos Ana e João viajam até Roma para desvendarem um misterioso crime que julgam ter sido cometido. Um amigo romano de Orlando descobre numas escavações para uma piscina uma casa com 2000 anos. Entre os vestígios existe um cofre, cheio de pergaminhos, que descrevem acontecimentos protagonizados por uma tal Sílvia que parece enfeitiçar todos os que a rodeiam. O cientista e os dois irmãos vão tirar a história a limpo e, viajando numa nova e ultramoderna máquina, aterram em pleno fórum, onde são arrastados para um combate no Coliseu. A aventura acabou de começar. Mais um volume da coleção de que, desde Uma Viagem ao Tempo dos Castelos, continua a entusiasmar os jovens leitores. Em breve, sairá um novo livro, O Ouro do Brasil.
Texto 2. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto. Abril. Continuam a decorrer da melhor forma as suas tarefas no campo profissional. Novas propostas e motivações criarão um ambiente extremamente favorecido para avançar com algumas ideias que hesitava em concretizar. Caso trabalhe por conta de terceiros, as possibilidades de aumentos salariais e promoções serão mais do que evidentes. Não deixe que esta fase passe sem tirar dela o maior partido. Os relacionamentos com os amigos mais íntimos serão caracterizados por uma grande comunhão de ideias. A família irá ser uma prioridade para os nativos deste signo durante todo o mês. Alguma tendência para abusar um pouco na alimentação deverá ter da sua parte os devidos cuidados. As relações de ordem sentimental, caso não sejam bem geridas, poderão criar alguns conflitos no casal. A confiança mútua é importante para que se possam manter níveis de entendimento aceitáveis. A melhor forma de se evitar em crises será a prática de uma total abertura e clareza na forma como se colocarem as questões mais delicadas. Tudo o que se referir à área financeira encontra-se sob bons auspícios. Assim, aproveite bem este período para arrumar com algumas questões que dependiam unicamente da sua disponibilidade financeira. Será sem dificuldade que poderá fazer alguns gastos extra, sem que o seu orçamento seja posto em causa. Abril. Continuam a decorrer da melhor forma as suas tarefas no campo profissional. Novas propostas e motivações criarão um ambiente extremamente favorecido para avançar com algumas ideias que hesitava em concretizar. Caso trabalhe por conta de terceiros, as possibilidades de aumentos salariais e promoções serão mais do que evidentes. Não deixe que esta fase passe sem tirar dela o maior partido. Os relacionamentos com os amigos mais íntimos serão caracterizados por uma grande comunhão de ideias. A família irá ser uma prioridade para os nativos deste signo durante todo o mês. Alguma tendência para abusar um pouco na alimentação deverá ter da sua parte os devidos cuidados. As relações de ordem sentimental, caso não sejam bem geridas, poderão criar alguns conflitos no casal. A confiança mútua é importante para que se possam manter níveis de entendimento aceitáveis. A melhor forma de se evitar em crises será a prática de uma total abertura e clareza na forma como se colocarem as questões mais delicadas. Tudo o que se referir à área financeira encontra-se sob bons auspícios. Assim, aproveite bem este período para arrumar com algumas questões que dependiam unicamente da sua disponibilidade financeira. Será sem dificuldade que poderá fazer alguns gastos extra, sem que o seu orçamento seja posto em causa. Texto 3. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
Bom dia. Como seria de esperar, a origem é americana e nos próximos tempos só pode ser encomendado através de uma reconhecida loja online dos Estados Unidos. A novidade é que o serviço que presta esta engenhoca nos nossos dias passa a estar disponível em cerca de 100 países, entre os quais se inclui Portugal. Mas de que se trata então? De um aparelhinho chamado Kindle, cujo comprimento e largura são pouco maiores do que os de um iPhone, cuja espessura não chega à de uma revista normal e cujo peso é menor do que o de um livro de bolso e que serve para ler livros em formato eletrónico. Quer dizer, está para os livros como o iPod pode funcionar para a música. Através de uma loja própria, basta ao putativo leitor pensar num livro, comprar a respectiva versão eletrónica e esperar 60 segundos, um minuto, até que este seja descarregado para o aparelho. Salienta a empresa vendedora que o Kindle utiliza a mesma tecnologia 3G de muitos telemóveis modernos, mas que, ao contrário destes, não há assinaturas nem pagamento por utilização a partir do momento em que o aparelho esteja pago. Da mesma forma, não é preciso instalar qualquer espécie de software e a pilha de longa duração do Kindle permite uma leitura contínua ao longo de 2 semanas. Explica-se ainda que o sistema de tinta eletrónica, chamemos-lhe assim, utilizada no aparelho, reduz os problemas com o brilho e facilita a leitura. Cada aparelhinho permite armazenar cerca de 1.500 livros a partir de uma base de dados que já ultrapassa o 250 mil de títulos e que, com a chegada do Kindle à Europa, vai certamente crescer exponencialmente por atrair muitos editores para a causa da leitura eletrónica. Resta referir que, fora dos Estados Unidos, a aquisição do aparelho vai ficar pelos $279, cerca de 190 euros, a que podem somar-se, por cá, as incontornáveis taxas alfandegárias, uma vez que a encomenda só pode ser feita, como se disse, para os Estados Unidos. Convém saber que os livros mais recentes andarão pelos 10 euros de preço unitário, enquanto há clássicos disponíveis por menos de 3 euros. Realça a empresa que nos Estados Unidos a sua experiência se traduz nisto. Por cada 100 livros vendidos em papel, já há 48 cópias de versões eletrónicas descarregadas para o Kindle. Confesso que a experiência é tentadora, pelo peso incómodo no transporte de alguns livros, pela vantagem na arrumação, até pelo preço, se quiserem fazer o favor de comparar. Tudo para depois, calmamente, regressar aos livros tal como os conhecemos, aqueles que têm cheiro e alma, que requerem a presença de marcadores e que dispõem de margens para tomar notas e fazer sublinhados. E se consultam com as mãos e não através de botões. Será uma boa aventura este Kindle, mas pela parte que me toca, será sempre toca e foge, que eu ainda sou do tempo em que o objeto faz parte do prazer. Fetiche ou mania, já não há volta a dar. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia. Como seria de esperar, a origem é americana e nos próximos tempos só pode ser encomendado através de uma reconhecida loja online dos Estados Unidos. A novidade é que o serviço que presta esta engenhoca nos nossos dias passa a estar disponível em cerca de 100 países, entre os quais se inclui Portugal. Mas de que se trata então? De um aparelhinho chamado Kindle, cujo comprimento e largura são pouco maiores do que os de um iPhone, cuja espessura não chega à de uma revista normal e cujo peso é menor do que o de um livro de bolso e que serve para ler livros em formato eletrónico. Quer dizer, está para os livros como o iPod pode funcionar para a música. Através de uma loja própria, basta ao putativo leitor pensar num livro, comprar a respectiva versão eletrónica e esperar 60 segundos, um minuto, até que este seja descarregado para o aparelho. Salienta a empresa vendedora que o Kindle utiliza a mesma tecnologia 3G de muitos telemóveis modernos, mas que, ao contrário destes, não há assinaturas nem pagamento por utilização a partir do momento em que o aparelho esteja pago. Da mesma forma, não é preciso instalar qualquer espécie de software e a pilha de longa duração do Kindle permite uma leitura contínua ao longo de 2 semanas. Explica-se ainda que o sistema de tinta eletrónica, chamemos-lhe assim, utilizada no aparelho, reduz os problemas com o brilho e facilita a leitura. Cada aparelhinho permite armazenar cerca de 1.500 livros a partir de uma base de dados que já ultrapassa o 250 mil de títulos e que, com a chegada do Kindle à Europa, vai certamente crescer exponencialmente por atrair muitos editores para a causa da leitura eletrónica. Resta referir que, fora dos Estados Unidos, a aquisição do aparelho vai ficar pelos US$279, cerca de €190, a que podem somar-se, por cá, as incontornáveis taxas alfandegárias, uma vez que a encomenda só pode ser feita, como se disse, para os Estados Unidos. Convém saber que os livros mais recentes andarão pelos €10 de preço unitário, enquanto há clássicos disponíveis por menos de €3. Realça a empresa que nos Estados Unidos a sua experiência se traduz nisto. Por cada 100 livros vendidos em papel, já há 48 cópias de versões eletrónicas descarregadas para o Kindle. Confesso que a experiência é tentadora, pelo peso incómodo no transporte de alguns livros, pela vantagem na arrumação, até pelo preço, se quiserem fazer o favor de comparar. Tudo para depois, calmamente, regressar aos livros tal como os conhecemos, aqueles que têm cheiro e alma, que requerem a presença de marcadores e que dispõem de margens para tomar notas e fazer sublinhados. E se consultam com as mãos e não através de botões. Será uma boa aventura este Kindle, mas pela parte que me toca, será sempre toca e foge, que eu ainda sou do tempo em que o objeto faz parte do prazer. Fetiche ou mania, já não há volta a dar. Bom dia, bom fim de semana.
Parte 2. Texto 1. Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
Apesar de todas as entrevistas serem diferentes umas das outras, existem algumas perguntas que todos os entrevistadores gostam de colocar. Com algum trabalho de casa, qualquer candidato pode preparar-se para uma entrevista, aumentando as hipóteses de ser bem-sucedido no processo de seleção. Para o ajudar, temos connosco Manuel Lopes. Bom dia, Manuel.
Bom dia.
Que é especialista em recursos humanos e que nos vai dar uma ajuda acerca de como se deverá responder às perguntas essenciais numa entrevista de recrutamento. Ora, a primeira questão, normalmente, é para nos apresentarmos, para falarmos sobre nós próprios. Outra questão que poderá fazer parte deste lote das questões iniciais poderá ser: qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje?
Exatamente, porque a ideia subjacente a esta questão é fazer com que os candidatos sejam capazes de identificar uma situação com que tenham sido confrontados. um problema que lhes tenha sido colocado e que tiveram de resolver, uma dúvida com que se depararam, e analisar de que forma é que estudaram as diferentes alternativas e consequências até à decisão final. Ou seja, é uma resposta muito esclarecedora para algo que é fundamental, a capacidade de resolver problemas e desafios.
Outra questão que pode surgir: o que procura no emprego?
Bem, aqui as hipóteses de resposta são várias. Poderemos sempre responder o desenvolvimento profissional e pessoal, desafios, envolvimento, participação num conjunto ou numa organização de sucesso, contribuição para o sucesso da sua empresa, valorização da carreira e do currículo, etc. Importa sobretudo valorizar os pontos positivos das ambições profissionais de cada pessoa.
Outra questão: é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos?
Bem, e relativamente a esta pergunta não existem respostas certas ou erradas. Mas é necessário ter muito cuidado na resposta. Porque se a função o exigir, responder não a esta pergunta pode destruir por completo as hipóteses que o candidato tem de ser escolhido. Sem prejuízo para as suas preferências, deverá demonstrar que é capaz de trabalhar com prazos apertados, sob pressão, e dar exemplos de situações vividas em trabalhos anteriores ajuda imenso aqui. Digo e sublinho, aqui é fundamental demonstrar que se é, na realidade, capaz de trabalhar sob pressão.
Outra questão, e esta não é nada fácil, poderá ser: dê-nos um motivo para o escolhermos em vez dos restantes candidatos.
Pois, e aqui esta é uma das respostas mais complicadas. O que se espera é que o candidato saiba vender-se enquanto produto, dizer o que leva a que a empresa o escolha a si e não a outros. Um marketing pessoal aqui é essencial e deverá focar-se nas suas capacidades, valorizar o seu perfil como o mais adequado para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros para a empresa. Ou seja, o que é que a empresa ganha em contratá-lo.
Apesar de todas as entrevistas serem diferentes umas das outras, existem algumas perguntas que todos os entrevistadores gostam de colocar. Com algum trabalho de casa, qualquer candidato pode preparar-se para uma entrevista, aumentando as hipóteses de ser bem-sucedido no processo de seleção. Para o ajudar, temos connosco Manuel Lopes. Bom dia, Manuel.
Bom dia.
Que é especialista em recursos humanos e que nos vai dar uma ajuda acerca de como se deverá responder às perguntas essenciais numa entrevista de recrutamento. Ora, a primeira questão, normalmente, é para nos apresentarmos, para falarmos sobre nós próprios. Outra questão que poderá fazer parte deste lote das questões iniciais poderá ser: qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje?
Exatamente, porque a ideia subjacente a esta questão é fazer com que os candidatos sejam capazes de identificar uma situação em que tenham sido, com que tenham sido confrontados, um problema que lhes tenha sido colocado e que tiveram de resolver, uma dúvida com que se depararam, e analisar de que forma é que estudaram as diferentes alternativas e consequências até à decisão final. Ou seja, é uma resposta muito esclarecedora para algo que é fundamental, a capacidade de resolver problemas e desafios.
Outra questão que pode surgir: o que procura no emprego?
Bem, aqui as hipóteses de resposta são várias. Poderemos sempre responder o desenvolvimento profissional e pessoal, desafios, envolvimento, participação num conjunto ou numa organização de sucesso, contribuição para o sucesso da sua empresa, valorização da carreira e do currículo, etc. Importa sobretudo valorizar os pontos positivos das ambições profissionais de cada pessoa.
Outra questão: é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos?
Bem, e relativamente a esta pergunta não existem respostas certas ou erradas. Mas é necessário ter muito cuidado na resposta. Porque se a função o exigir, responder não a esta pergunta pode destruir por completo as hipóteses que o candidato tem de ser escolhido. sem prejuízo para as suas preferências, deverá demonstrar que é capaz de trabalhar com prazos apertados, sob pressão, e dar exemplos de situações vividas em trabalhos anteriores ajuda imenso. Aqui, digo e sublinho, aqui é fundamental demonstrar que se é, na realidade, capaz de trabalhar sob pressão.
Outra questão, e esta não é nada fácil, poderá ser: dê-nos um motivo para o escolhermos em vez dos restantes candidatos.
Pois, e aqui esta é uma das respostas mais complicadas. O que se espera é que o candidato saiba vender-se enquanto produto, dizer o que leva a que a empresa o escolha a si e não a outros. Um marketing pessoal aqui é essencial e deverá focar-se nas suas capacidades, valorizar o seu perfil como o mais adequado para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros para a empresa, ou seja, o que é que a empresa ganha em contratá-lo.
Parte 3. Texto 1. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto. Vários países de língua oficial portuguesa têm vindo a tornar-se atrativos para os investidores e empreendedores. Por este motivo, assistimos a um interesse crescente pela língua portuguesa. Percebe-se que o domínio do português potencia oportunidade de negócio e, por esse motivo, países como a China elegeram a aprendizagem da nossa língua como objetivo estratégico. Por si só, estes dados atestam o potencial económico da língua. Uma política de língua adequada deve interpretar estes dados e dar uma resposta que permita que este potencial se desenvolva. Parece-me que essa política de língua deverá ter em conta os seguintes aspectos: a variação linguística, a finalidade da aprendizagem da língua e a relevância das terminologias técnico-científicas. Sabendo-se que o português tem características específicas nas diferentes regiões em que é falado, será necessário que os decisores e professores tenham consciência da naturalidade da variação linguística e que saibam adequar o ensino e os materiais produzidos à variação, não assumindo atitudes de preconceito e elegendo uma das variantes como superior, melhor ou mais relevante, e entendendo que em diferentes contextos sociolinguísticos é preferível reconhecer que o português é ensinado mais eficientemente se admitir que o contacto linguístico é uma realidade e que a nossa língua é minoritária face a outras. De igual modo, importará adequar a política a diferentes fins. Se percebemos que a língua é procurada pelo seu potencial para negócios e em lugares específicos, é inteligente partir desse interesse nas estratégias de divulgação e promoção da língua e oferecer cursos de ensino da língua adequados aos fins e aos diferentes públicos. Quando se fala de português para fins específicos, deve ser claro que há um trabalho importante a fazer no domínio da língua de especialidade. Um português globalizado e utilizado para fins que não são apenas a comunicação corrente requer que sejam estabilizadas terminologias técnicas e científicas e que possa haver uma clara identificação dos diferentes termos em todas as regiões em que a língua é falada. O reconhecimento do valor económico da língua também deve ser valorizado internamente. O interesse pela nossa língua deve tornar-nos conscientes das oportunidades que se abrem. É fundamental formar professores de português língua estrangeira. E segunda, produzir materiais didáticos para diferentes fins e em função das diferentes línguas maternas de quem aprende o português. E investir em ensino à distância, face à procura dispersa por diferentes zonas do mundo. Este investimento é crucial para uma cada vez mais efetiva promoção da língua, já que sem materiais de suporte adequados e sem agentes formados em qualidade, nada se conseguirá. Vários países de língua oficial portuguesa têm vindo a tornar-se atrativos para os investidores e empreendedores. Por este motivo, assistimos a um interesse crescente pela língua portuguesa. Percebe-se que o domínio do português potencia oportunidade de negócio e, por esse motivo, países como a China elegeram a aprendizagem da nossa língua como objetivo estratégico. Por si só, estes dados atestam o potencial económico da língua. Uma política de língua adequada deve interpretar estes dados e dar uma resposta que permita que este potencial se desenvolva. Parece-me que essa política de língua deverá ter em conta os seguintes aspectos: a variação linguística, a finalidade da aprendizagem da língua e a relevância das terminologias técnico-científicas. Sabendo-se que o português tem características específicas nas diferentes regiões em que é falado, será necessário que os decisores e professores tenham consciência da naturalidade da variação linguística e que saibam adequar o ensino e os materiais produzidos à variação, não assumindo atitudes de preconceito e elegendo uma das variantes como superior, melhor ou mais relevante, e entendendo que em diferentes contextos sociolinguísticos é preferível reconhecer que o português é ensinado mais eficientemente se admitir que o contacto linguístico é uma realidade e que a nossa língua é minoritária face a outras. De igual modo, importará adequar a política a diferentes fins. Se percebemos que a língua é procurada pelo seu potencial para negócios e em lugares específicos, é inteligente partir desse interesse nas estratégias de divulgação e promoção da língua e oferecer cursos de ensino da língua adequados aos fins e aos diferentes públicos. Quando se fala de português para fins específicos, deve ser claro que há um trabalho importante a fazer no domínio da língua de especialidade. Um português globalizado e utilizado para fins que não são apenas a comunicação corrente requer que sejam estabilizadas terminologias técnicas e científicas e que possa haver uma clara identificação dos diferentes termos em todas as regiões em que a língua é falada. O reconhecimento do valor económico da língua também deve ser valorizado internamente. O interesse pela nossa língua deve tornar-nos conscientes das oportunidades que se abrem. É fundamental formar professores de português língua estrangeira. E segunda, produzir materiais didáticos para diferentes fins e em função das diferentes línguas maternas de quem aprende o português. E investir em ensino à distância, face à procura dispersa por diferentes zonas do mundo. Este investimento é crucial para uma cada vez mais efetiva promoção da língua, já que sem materiais de suporte adequados e sem agentes formados em qualidade, nada se conseguirá. Fim da audição dos textos. Agora tem 5 minutos para passar as respostas para a folha de respostas.
Fim.